Senhor presidente, a gente está num daqueles momentos da história que num dia acontece muita coisa. Numa semana, o quadro muda completamente. Eu quero começar fazendo esse balanço. Na segunda-feira passada, houve reunião do Diretório Nacional do PMDB e os jornais anunciavam o seguinte: o impeachment está perto. A debandada do PMDB, com certeza, influenciaria a debandada de outros partidos da base parlamentar. Felizmente, não foi isso que aconteceu. Aquela reunião do PMDB, muito pelo contrário, pode ter sido o início da virada desse processo aqui no Congresso em relação ao impeachment. E nas ruas também. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui. É a foto daquele evento. O PMDB, que está no governo há muito e muito tempo, decide em 3 minutos fazer um anúncio. E lá no anúncio, todos com mãos para cima, estava o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, que simbolizou muito aquele encontro do Diretório Nacional do PMDB. O ministro Luiz Roberto Barroso, numa conversa com estudantes que foi gravada, disse o seguinte: quando anteontem o jornal exibia que o PMDB desembarcou do governo e mostrava as pessoas que se erguiam as mãos, eu olhei e eu disse: meu Deus do céu, essa é a nossa alternativa do poder. Não vou fulanizar, mas quem viu a foto sabe do que eu estou falando. Na verdade, o ministro expressa um sentimento nacional. De segunda-feira para cá, o que a gente tem visto é que ficou claro para as pessoas, inclusive para as pessoas que estão contra o governo, contra a Dilma e contra o PT, que não é aquela alternativa que eles querem. No fundo, essa chapa do golpe, existe uma chapa do golpe, porque o Eduardo Cunha vira, se o Temer assumisse, o segundo da linha sucessória. Na verdade, tem uma chapa do golpe aqui. A chapa do golpe é Temer, Eduardo Cunha. E ficou claro o seguinte também: tem manifestações de ruas legítimas, mas o velho PMDB está querendo se aproveitar desse movimento legítimo das ruas para assaltar o poder, para fazer o oposto que as ruas querem. Porque o que esse pessoal quer, senador Paim, não tenha dúvidas, é abafar as investigações, é diminuir a temperatura da Lava Jato. A jornalista Mônica Bergamo, na semana passada, falou de um acordo para livrar Eduardo Cunha da cassação, um acordo gestado pelo próprio Michel Temer. Então, no pacote do impeachment, era Temer assumindo um acordo para livrar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eu não tenho dúvida, os dois são irmãos siameses. O Temer, como presidente, vai fazer de tudo para tentar abafar os podres de Eduardo Cunha, porque resvalam nele. Os dois são colados, volto a dizer. Então, o que houve é mais do que uma movimentação parlamentar do governo federal aqui com os congressistas. Houve uma virada geral na sociedade. E aqui a força das ruas de mobilização do impeachment está comprometida na minha avaliação. Porque, sinceramente, uma coisa é botar muita gente contra o governo, que tem um desgaste. Outra coisa é sabendo que vai assumir ali Temer e Eduardo Cunha. Isso é um fator que desmobiliza. Eu conheço várias pessoas que têm conversado, que estão indo para as manifestações contra o governo, que surpreenderam e disseram: ah, não, isso aí eu não quero. Parece que essas pessoas só agora perceberam o que vai existir no pós votação do impeachment. Eu acho que isso está sendo importante, porque as ruas na sociedade começam a mudar. E esse é outro ponto que eu quero registrar aqui. Houve uma virada também nas nossas mobilizações, senador Paulo Paim. O dia 18 foi um marco, mas as manifestações da última quinta-feira também foram muito expressivas. O primeiro sentimento que aglutinou a gente nas ruas foi a do golpe. Não há base jurídica. É crime. Fazer um impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Isso trouxe muita gente que não são só os militantes do PT, do PCdoB, muita gente, professores, juristas, estudantes, juventude, a se posicionar contra o golpe. Esse foi o primeiro movimento. A tendência nossa agora é de crescimento, porque eu acho que vem esse segundo momento, a chapa Cunha e Temer visível aos olhos da população e também o programa de governo apresentado pelo PMDB, que está assustando amplos setores, em especial os movimentos sindicais. Senhor presidente, um outro fator importante é que está ficando claro também que há excessos na Lava Jato. Investigação tem que ser feita. O que a gente sempre cobrou é que não pode ser feita de forma seletiva. Mas tem que ser feito, os fatos têm que ser apurados. O problema é que o juiz Sérgio Moro tem que respeitar a lei, não pode passar por cima da Constituição. Eu acho que existia no começo um sentimento que tudo ali era correto e agora não. Nesse sentido, foi muito importante a posição do STF acerca daqueles grampos telefônicos. Eu quero aqui rapidamente ler um trecho do voto do relator, ministro Eury Zavascki. No curso de interceptação telefônica deferido pelo juízo reclamado, tendo como investigado o principal Luiz Inácio Lula da Silva, foram captadas conversas mantidas com a presidenta da República. O magistrado de primeira instância, ao constatar a presença de conversas de autoridades com prerrogativa de foro, como é o caso da presidência da República, deveria encaminhar essas conversas interceptadas para o órgão jurisdicional competente, o STF. A decisão de divulgar as conversas da presidente, ainda que encontradas fortuitamente na interceptação, não poderia ter sido prolatada em primeiro grau de jurisdição, por vício de incompetência absoluta. A comunicação envolvendo a presidência da República é uma questão de segurança nacional. E continua, o ministro Teori parece ter dado um recado importante a Moro. As investigações devem ser conduzidas sob o império da lei, sem excessos, para apressar o desfecho de condenações que poderiam levar à anulação do caso. Junto com a reprimenda, houve uma sugestão de cautela. Eu acho que isso é importante, até porque semana passada, na sexta-feira, ele voltou a usar o Instituto da Condução Coercitiva sem prévia intimação. Isso é ilegal. Ele tinha que... A pessoa só pode ser levada em condução coercitiva se for intimada e se negar a prestar depoimento. Não aconteceu. Eu acho que esse fato também é importante para falarmos dessa virada do clima. Eu queria, inclusive, chamar a atenção, senhor presidente, de uma entrevista do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. Na verdade, foi um bate-papo, uma palestra na Câmara Americana de Comércio, em que ele foi muito verdadeiro, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. E, em algum trecho, o jornalista Jean de Freitas, do Didiante, colocou que ele fala o seguinte: os governos que estão sendo investigados, os governos do PT, isso aqui pode ter sido um ato falho dele, mas é isso que a gente está lutando contra. Você tem que investigar os fatos, independente se sejam no governo do PT, no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Geraldo Alckmin, no governo de Minas Gerais, do Aécio Neves. A gente tem reclamado muito disso aqui. Dois pesos e duas medidas. Ele revela isso nessa frase. Mas tem um trecho mais adiante que eu também acho que é muito importante. Porque aqui eu tenho feito um discurso e citei por várias vezes os números, que fomos nós, depois da vitória do Lula, que fortalecemos as instituições para que elas investigassem verdadeiramente. Eu cito como exemplo sempre a quantidade de operações da Polícia Federal no governo Fernando Henrique Cardoso. 48 operações em 8 anos. A média nossa, do governo Lula e Dilma, é em torno de 250 operações da Polícia Federal por ano. Veja bem, 48 por 8 anos de Fernando Henrique Cardoso são apenas 6 operações por ano. Eu falo também do fato de que, com Lula, O procurador-geral passou a ser sempre o mais votado. Lula e Dilma sempre respeitaram a decisão dos procuradores. Fernando Henrique Cardoso existia um engavetador-geral da República. O Geraldo Brindeiro, na última vez que ele foi reconduzido, ele disputou uma eleição interna entre procuradores. Sabe que lugar ele ficou? Em sétimo lugar. Mesmo assim, Fernando Henrique nomeou o Geraldo Brindeiro. Pois bem, senador Cristóvão, eu queria até chamar a atenção. O procurador Carlos Fernando, esse de Curitiba, que conduz a Lava Jato, ele diz o seguinte. Opa, peraí, deixa eu... Estou com a parte errada aqui. Ai, gente. Me perdi aqui nos papéis, mas o fato é que ele diz o seguinte, eu vou achar aqui, para ler ipsilitris. Ele diz o seguinte, que espera que se mudar o governo, as investigações sejam feitas da forma que, como está sendo hoje, sem interferência do governo. Aí ele diz, eu tenho que reconhecer, no governo do PT não houve interferência nas investigações. No governo anterior, havia controle das instituições. Porque quem está falando isso, eu quero pegar aqui o trecho, não é um senador do PT, é o procurador Carlos Fernando da Lava Jato, que dizia que existia controle das instituições no governo Fernando Henrique Cardoso. E que uma coisa ele tem que reconhecer, no governo do PT parou de haver controle das instituições. Eu acho que isso aqui é muito revelador, né? Porque volto a dizer, há pouco tempo, quem cuidava da nossa Procuradoria-Geral era o engavetador-geral da República. Quer uma parte, senador Cristóvão? Até me ajuda aqui a achar meu papel.
Tá bom. Enquanto o senhor procura o papel, eu quero dizer que eu concordo com essa colocação do procurador. E aí eu lembro que quando, junto com mais 5 senadores, fomos a presidente Dilma em agosto do ano passado, dizer para ela que o Brasil estava entrando num período muito difícil, fosse com o impeachment, fosse com a cassação da chapa, fosse com o governo dela da maneira como estava, nós lhe apresentamos a ideia de que o melhor caminho para o Brasil era continuar no respeito ao mandato da presidenta, mas com outro governo. Até usamos a expressão de que ela deveria procurar ser a Itamar dela própria. Fazer aquele, aliás, o senhor sempre foi um dos incentivadores aqui, fazer um grande acordo, fazer a possibilidade de um governo que atravessasse esses anos. E lhe apresentamos uma lista de itens, que era ela dizer que o partido dela era o Brasil, não era nenhuma das siglas existentes, ela vir aqui ao Congresso, reconhecer, sim, que houve erros, tanto na campanha quanto na condução da economia, dizer que queria ser a presidente do Brasil inteiro e pedir para isso que a própria oposição se comprometesse. E um item que estava lá era dar todo o apoio à Lava Jato. E ela aceitou tudo, mas disse, esse aspecto da Lava Jato não faz sentido vocês pedirem, porque eu tenho dado toda a cobertura. E eu, que escrevi a carta, devo lhe dizer aqui de público que eu reconheci na hora. A senhora tem razão. Esse item a gente não precisava ter colocado nessa carta. De fato, não se pode dizer que ela tenha influenciado, embora, na hora da nomeação do presidente, ex-presidente Lula para ministro, passou a ideia, sim, de uma tentativa não de interferir nas investigações, mas de tentar impedir que houvesse qualquer constrangimento ao ex-presidente Lula, diferente daquele que se faz com quem tem a imunidade, que nem deveríamos ter, na verdade. Então, eu quero reconhecer que o procurador tem razão quando diz que o governo Dilma, do ponto de vista de permitir que as investigações avançassem, é uma verdade. Como também é preciso reconhecer o papel, embora esse seja secundário, do ministro da Justiça, o ministro Cardoso, que também tem tido um comportamento, teve, agora já não está mais, um comportamento correto do ponto de vista das investigações. Faltou, talvez, mantém-se essa dúvida, do ponto de vista de tentar proteger o ex-presidente Lula. Mas não durante as investigações, mas pós-investigações.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque, pela parte. E eu acabei aqui no tempo achando o trecho da fala do procurador Carlos Fernando Lima. Ele diz o seguinte: aqui temos um ponto positivo que os governos investigados do PT têm a seu favor. Boa parte da atual independência do Ministério Público, da capacidade técnica da Polícia Federal, decorre de uma não intervenção do poder político, fato que tem que ser reconhecido. Os governos anteriores, diz ele, realmente mantinham o controle das instituições, mas esperamos que isso esteja superado. Porque, na verdade, ele fala aqui, preocupado com a possibilidade de formação de um novo governo Temer. A preocupação deles é voltarem a controlar essas instituições, que eu tenho certeza que vão tentar, porque eles querem, volto a dizer, abafar essas investigações da Lava Jato. Então, esse é um ponto importantíssimo. Agora, senador Cristóvão, em relação ao presidente Lula, vamos lá. Um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito da nossa República é a separação dos poderes. No dia que uma presidente da República não puder nomear um ministro, foi interferência indevida do judiciário do ministro Gilmar Mendes. Sinceramente, o presidente Lula, você tem regras na administração pública para você poder participar da administração pública. A gente fez a ficha limpa da administração pública. Você ter condenação em segunda instância é igual à disputa de cargos eletivos. Se você é condenado em segunda instância, você não pode participar do processo eleitoral. Se você é condenado em segunda instância, você também não pode ocupar cargos da administração pública. O presidente Lula, assim, nem réu é. Nem réu é. Ele só responde a inquérito. Não tem denúncia aceita. Tentar impedir que o presidente Lula assuma, por isso eu converso muito com o presidente Lula, sabe que tinha uma resistência nele que era justamente essa. Ele disse, eu não quero ficar parecendo que eu estou fugindo de investigação onde quer que seja. O problema, e vamos ser sérios, sinceros aqui, nós precisávamos do presidente Lula. A presidenta Dilma precisa do presidente Lula. Precisa para barrar o impeachment, mas para construir um clima para o outro momento. Para o outro momento. Porque eu penso no dia depois do pós-impeachment. Eu acho, sinceramente, nós vamos ganhar essa batalha do impeachment. Porque essa batalha, do jeito que está sendo feita, estão trazendo um constrangimento. O que é que foi o editorial da Folha ontem? Eu acho que o editorial da Folha foi um importante editorial. E aquilo, no fundo, ela anunciou o desembarque dessa coisa do Temer. Porque estava constrangedor até para a Folha de São Paulo, para os leitores delas. Apoiar uma coisa dessa sem base jurídica, entrando Michel Temer, PMDB, ficou muito pesado. Então, o que a Folha ali anunciou foi o desembarque do Temer, que eu acho que vai acontecer em amplos setores até a data da votação do impeachment. Eu vou entrar num ponto aqui, senador Cristóvão, talvez que Vossa Excelência discorde, vai discordar, mas eu acho que no segundo momento é derrotar o impeachment e colocar como centro a recuperação econômica. Nós temos que voltar a colocar essa economia para crescer. E, para mim, nós temos referências. Acho que o presidente Lula fez em 2008, 2009, naquela crise, é uma importante referência. A inflação está baixando no país. O que é que a gente fez lá? O Meirelles era o presidente do Banco Central, com todas as críticas que a gente tem ao Meirelles, ele baixou 5 pontos as taxas de juros no ano de 2009. Caiu de 13,75% para 8,75. Claro que ele já podia ter baixado em 2008, mas foi uma queda de 5 pontos, que abriu espaço fiscal. E o governo o que fez? Na verdade, aumentou gastos e investimentos e aumentou gasto social, que cresceu 10% ao ano. É a receita que o Lula sempre fala, exemplificando o seguinte, é colocar dinheiro na mão dos pobres, que faz a economia aquecer. Então, eu acho que nós temos que... Tem um problema fiscal? Centralmente, o problema fiscal hoje é pelo impacto das altas taxas de juros. Nós, até janeiro desse ano, nos 12 meses acumulados, pagamos, senador Cristóvão, 540 bilhões de juros da dívida. Então, do déficit de 10,30, 8,5 são juros. Né? Então, eu, sinceramente, acho que a gente tem que concentrar na questão do crescimento econômico, porque a gente sabe pela história do país aqui que só há melhora no quadro fiscal quando a economia volta a crescer. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas tem três pontos simbólicos que eu colocaria aqui também, que se eu fosse presidente Lula, junto com a presidenta Dilma, Lula com o ministro da Casa Civil, entraria. Um, corrigir o sistema tributário. Ter coragem de apresentar um projeto que tribute o andar de cima. Está claro aqui, depois que a Receita Federal divulgou os dados do Imposto de Renda, ficou claro para todos os brasileiros que são os muito ricos que menos pagam impostos, por algumas questões, em especial porque aqui no Brasil a gente não cobra tributos de distribuição de lucros e dividendos. Então, às vezes, um funcionário público que ganha R$5 mil paga 27,5%, alguém que ganha R$200 mil a título de distribuição de lucros e dividendos paga zero. Então, eu escolheria um desse ponto. Seja distribuição de lucros e dividendos, herança, a mudança da tabela do imposto de renda, algo que simbolizasse essa preocupação em deixar o sistema tributário mais desigual. Primeiro ponto. O segundo ponto, para mim, nós temos que avançar na democratização dos meios de comunicação. Essa juventude que está indo para as ruas quer isso, quer debater isso. Acho que seria um gesto corajoso para a gente fazer nesse momento. E o terceiro ponto, que é a proposta do senador Paulo Paim, que eu acho que tem que ser uma proposta suprapartidária, de convocação de uma constituinte exclusiva para a reforma política. Porque a narrativa que a corrupção, o PT, essa narrativa naufragou. Na verdade, a gente vê representantes de todos os partidos nessa discussão sobre Lava Jato, e vai ser fundamental para a gente tentar conseguir compor uma saída que passe por uma reforma política nos moldes propostos pelo senador Paulo Paim, em que nós, que somos senadores e deputados, não participaríamos, e quem participar dela não vai participar do próximo processo eleitoral. Porque sempre quando a gente vota nisso, tem os interesses aqui corporativos de deputados, de senadores, que acabam dificultando um acordo. Eu encerro assim a minha fala, só trazendo o senador Paulo Paim, antes de sair da tribuna, a minha solidariedade aqui a Guilherme Boulos, do MTST, porque houve uma representação do deputado federal José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia. Na ação, o parlamentar pede apuração de práticas de infrações penais, alegando que em entrevistas à imprensa, o senhor Boulos vem incitando o crime. Com os movimentos que se diz liderar, ele ameaça tirar a paz do país. Aí continua. Tem uma representação também do líder do PSDB na Câmara, Antônio Bassaí, contra a presidenta Dilma e contra o coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, por suposta prática de incitação à violência, como resistência ao pedido do impeachment. Aí continua ele, o deputado Embaçaí. Ora, a presidenta da República não tem o direito de dizer que um procedimento de impeachment, que já foi analisado pelo STF e considerado legítimo, é golpe. O procedimento de impeachment existe justamente para saber se houve ou não crime de responsabilidade. Se a presidenta da República considera que não há crime de responsabilidade, cabe a ela defender-se nos autos do processo. Esse é o direito que lhe assiste, mas não lhe cabe provocar discursos inflamados, tentar jogar a população contra as instituições e tolerar ou amplificar promessas de resistência armada feitas nas barbas dos poderes constituídos brasileiros. Diz a petição. Ora, senhor presidente, ora, é uma pretensão desse deputado Embaçaí. A presidenta tem o direito, sim, de dizer que é golpe e vai continuar dizendo. E esse movimento cresce no Brasil e cresce internacionalmente. Ora, me venha com essa. E mais ainda, o que o coordenador do MTST disse foi o seguinte, a frase é o seguinte, que haverá mobilização nas ruas para resistir a esse golpe. Isso não funciona mais hoje. Não funcionará, e é por isso que dizemos, vai ter luta, vai ter resistência, não passarão com esse golpe de Araque no Brasil. Olha lá, o que é que tem isso? Entendeu? Eu fico preocupado, porque aqui já começa uma tendência de criminalização dos movimentos sociais. Eu creio, senador Cristóvão, vai ter muita gente no futuro se arrependendo da gente ter votado aquela lei antiterrorismo. Porque eu tenho certeza de uma coisa, eu sei que Vossa Excelência não votou, senador Cristóvão, na maior parte das questões, quando se divide campo conservador e progressista, sempre está com uma das lideranças desse campo progressista aqui. Aquilo foi um equívoco. Né? E eu acho, sinceramente, a preocupação que a gente tem, e quando eu olho a possibilidade de um governo Temer, com aquele programa que eles estão vindo, Que é um programa, eu disse, nunca vi um programa tão antipovo. Vai ser natural ter reação popular, ter reação dos movimentos sindicais, ter reação da sociedade. E o que esses, e o que essas representações apontam, já aqui, antecipadamente, é uma tentativa de criminalizar aqueles que querem resistir a retirar direitos. Senador Medeiros.
Senador Cristóvão, o senador Lindbergh, permita-me divergir, mas ele cometeu um crime ali, senador Lindbergh, nas barbas da presidência da República, e mais, isso diminui. A presidente Dilma tem todo o direito de resistir a esse processo de impeachment dentro do processo, dentro do devido processo legal. Que nem hoje vai fazer o advogado-geral da União ali, dentro do foro. Não cabe, e está havendo incitação ao crime, sim, está havendo incitação à violência. E eu cito, vou citar só três casos aqui, para coisa. O presidente, o Stedley, cada vez que ele abre a boca é um discurso de ódio. Aquele rapaz da CUT, eu não sei se ele faz para tentar aparecer para presidente ou tentar se aproximar mais do ex-presidente Lula. Eu não sei se querendo criar algum vínculo, mas eles pesam a mão, vão além da conta. Vossa Excelência, por exemplo, faz um debate aqui, eu tenho elogiado. Nunca vi Vossa Excelência mandando invadir a casa de ninguém. Vossa Excelência diz aqui direto um mantra bem calcado pelos marqueteiros do Planalto, do golpe, e a gente faz o contraponto e faz o debate aqui normal. Um diz que é golpe, outro diz que não é golpe. Agora dizer que vai invadir, nós já temos um campo conturbado, senador Lindbergh. Eu sou de um estado que o processo de regularização fundiária é ponto direto de conflito, onde existe mortes, onde existe milícia, onde existe tudo. Nós não precisamos de líderes querendo aparecer, fazer discurso fácil de incitar violência. E outra, deveria. Ele colocou a presidente da República num momento frágil, em dificuldade, sim. Um momento em que todo mundo diz o seguinte, vamos, tanto a oposição quanto a situação está dizendo, vamos abaixar a fleuma, vamos fazer um discurso, vamos fazer um debate sem ódio. E ele vai lá, faz um discurso daquele lá. Colocou sim a presidente da República em dificuldade e passível até de vir um outro e entender que houve prevaricação dela, porque ele incitou um crime. Um dos pontos da Lei 1079, que Vossa Excelência direto fala aqui, que regulamentou os crimes descritos lá no artigo 85 da Constituição de crime de responsabilidade, está justamente falar sobre a segurança interna do país. E quando vem alguém, lideranças de movimentos sociais falar aquilo, é passível dessa discussão, sim. Deveriam ter mais cautela, deveriam pensar em comer mais canja de galinha no momento que o Brasil está em efervescência. Não estão pensando no Brasil. Não estão pensando no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador Medeiros, a frase que ele disse foi essa aqui, olha só. Não haverá haverá mobilização nas ruas para resistir a esse golpe.
Ele disse, vamos invadir gabinete, vamos invadir a fazenda deles. Não. Ele falou.
Esse trecho que eu estou trazendo
tá
aqui
gravado. Do Boulos? Não esse trecho que Vossa Excelência colocou Boulos, aí.
Do Boulos eu estou dizendo que eu sei, porque eu vi o discurso dele todo. O que diz aqui é o seguinte. Haverá mobilizações da rua para resistir a esse golpe. Isso não funciona mais hoje. Não funcionará. E é por isso que dizemos, vai ter luta, vai ter resistência. Não passarão com esse golpe de Araque no Brasil. Você quer que eu leia aqui? Eu vou ler o mesmo, porque pode me
processar. Estou falando também. Da Contag. É que Vossa Excelência pegou mais.
O da Contag falou sobre ocupações de terra, senador Medeiros. Que os senhores sabem também que a reforma agrária nesse país é uma luta histórica. De muitos trabalhadores e camponeses que foram assassinados pelo latifúndio. E essa luta não se dá sem, às vezes, você ter que eles ocuparem latifúndios improdutivos. É assim que tem sido feita a reforma agrária no país. Quantos tombaram? Eu sou da terra de Margarida Maria Alves. Então, não é simples assim. Então, não venho, é feio criminalizar Contag, MST, MTST, que são os caras que lutam pelos mais pobres nesse país, por quem está sem moradia. Agora, tudo bem, é um direito da oposição. Agora, quererem dizer, como Vossa Excelência, na hora que todo mundo está baixando a temperatura, que baixando a temperatura os senhores estão? Os senhores estão tentando afastar uma presidente sem ter um motivo jurídico algum. Que baixar a temperatura é esse?
Com motivo jurídico e dentro do devido processo legal. Quem está querendo tirar a presidente da República é quem quer colocar o Lula como presidente da República sem o devido processo legal.
Porque não deu nem para entender, senador.
Mas senador Lindbergh, Vossas Excelências estão colocando o Lula como presidente de fato. Isso é afastar a presidente Dilma sem o devido processo legal. A oposição está fazendo debate, querendo tirar ela dentro do processo de impeachment, que é legal. Vossa Excelência tem contraposto, mas a pedalada fiscal é crime sim e houve crime de responsabilização. Esse debate está sendo feito, está sendo posto. O mérito está sendo discutido lá hoje.
Eu gostei muito, viu, só para encerrar esse ponto aqui. Primeiro, colocar o Lula como ministro da Casa Civil é extremamente legítimo. O Lula pode ajudar muito a Dilma, pode animar esse país, pode oferecer um rumo. Isso não é tirar a Dilma da presidência da República. Isso é uma bobagem. Agora, em relação ao pedido jurídico, à base jurídica, se Vossa Excelência assistir hoje o nosso advogado-geral da União, Zé Eduardo Cardoso, Vossa Excelência é capaz de se convencer. Porque aqui nesse debate, aqui no Senado, eu até hoje não vi um argumento sólido. Você sabe que o editorial da Folha, inclusive, de ontem, ele coloca uma questão importante. Ele diz, embora existam motivos para o impedimento, até porque a legislação estabelece farta gama de opções, nenhum deles é irrefutável. Não que falte indício de má conduta. Falta, até agora, a comprovação cabal, que não existe. Pedaladas fiscais são razão questionável numa cultura orçamentária ainda permissiva. Eu devo concluir dizendo só uma coisa. Por trás desses pedidos de impeachment por pedalada fiscal e dos créditos suplementares, do crédito suplementar, cidadão Cristóvão, que é uma bobagem do jeito que eles colocam, porque eles dizem o seguinte, a Dilma assinou 6 decretos de créditos suplementares. Aí qual é o argumento? É que tem um artigo 4º na lei orçamentária que diz o seguinte, você pode sim apresentar decreto sem autorização legislativa, desde que respeitado o superávit primário. O fato é que em 2014 e 2015, todos os governos, governo federal e governos estaduais, tiveram que mudar a meta do superávit primário. Quando o governo muda a meta do superávit primário de 2015, ele resolveu o problema. Aí eu peguei aqui na conversa com o senador Cássio semana passada e digo, olha, lá Geraldo Alckmin, foram 31 decretos e créditos suplementares, também com mudança da meta do superávit primário. Nós estamos lá fechando os números na liderança, são entre 14 e 16 governadores que eles querem, que fizeram a mesma coisa. Decreto e crédito suplementar mudando a meta de superávit primário. Agora, por trás dessa discussão toda, desse pedido, existe uma lógica que é o endeusamento do superávit primário. No fundo é isso. Eles querem introduzir esse o pessoal do TCU que analisou essa peça e a decisão do TCU, eles querem introduzir uma coisa que não existe no Brasil, que é o shutdown, o fechamento do Estado. Eles querem que o governo avalie de 2 em 2 meses, senador Cristóvão. Se tiver uma diminuição da arrecadação, corta tudo, paralisa tudo, sejam programas sociais, o que for. É isso que está por trás disso. É uma ideologia ultraliberal e fiscalista. De terem coragem, eles discutem lá no âmbito do direito financeiro e transformaram isso na grande contenda nacional. Estamos nós discutindo aqui questões contábeis, técnicas, para afastar uma presidenta da República. Esse é um grande exagero. Eu, então, resumo dizendo o seguinte, senador Paulo Paim, eu saio dessa tribuna com a certeza que nós estamos virando esse processo do impeachment, virando no Congresso e virando nas ruas. Saio com a certeza, nós estamos na ofensiva. Não sei se o outro lado nas manifestações vão continuar com o mesmo vigor, agora que a chapa do golpe está clara, que vai assumir é Temer e Eduardo Cunha. Então eu vejo um momento de crescimento nosso e de perplexidade daqueles que estavam defendendo o impeachment com tanto entusiasmo. E o editorial da Folha, na verdade, reflete isso. A Folha não é a opinião só dela, é de muita gente que está ali, né? O constrangimento. Mesmo daqueles que estavam nas ruas contra a gente, com essa saída. A saída Temer e Cunha é uma saída imoral, golpista. Por isso, eu encerro demonstrando o meu otimismo. Eu acho que nesses próximos 15 dias, nós vamos ter uma batalha nas ruas e no Congresso Nacional e espero que a gente barre o impeachment e apresente uma agenda à nação de recuperação do crescimento econômico.